Amém. Bom dia, igreja. Amém. Sempre muito bom, uma satisfação enorme rever vocês. Toda vez que a gente vem aqui, a gente mais leva do que deixa. Então é muito bom, a gente se sente muito alegre, as crianças gostam muito de estar aqui. E é um privilégio nosso estar aqui, principalmente compartilhando essa palavra de Deus que é rica, que é viva e que é capaz de nos transformar, né? A imagem daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Se você já encontrou, se coloque em pé para a gente ler esse texto da palavra do Senhor. Amém? Encontraram? Vou contar até três, a gente lê todo mundo junto, amém? Amém. Não se preocupa com a sua versão, pode ler em voz alta e nós vamos ler esse texto junto, amém? Um, dois, três e... Se por estarmos em Cristo... Amém? Pai, nós pedimos a Ti a Tua palavra, Senhor, como ela é, não como nós desejamos, não como nós queremos, mas como nós necessitamos, que ela nos transforme de glória em glória e que ela mude, Senhor, toque, Senhor, nas áreas mais escuras da nossa vida, do nosso coração, e venha trazer luz, Senhor, para que nós possamos, de fato, refletir a Tua glória, a Tua imagem e viver uma vida responsável, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, fala para a pessoa que está do teu lado, ó, deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Amém? Eu sou o pastor que gosta de ficar falando para você olhar para a pessoa do lado, então não estranha não. Amém? O tema dessa mensagem é direito ou responsabilidade? Eu quero trazer uma palavra para o seu coração que eu acredito ser muito pertinente para o tempo que nós vivemos. De realmente entendermos que o nosso papel como cristão é assumirmos as nossas responsabilidades. E é interessante a gente olhar a nossa vida e perceber que o mundo, o evangelho que se prega, o evangelho que se ouve, é um evangelho de direito e não de responsabilidade. Muitas vezes nós entendemos e temos muito claro no nosso coração, na nossa vida, na ponta da nossa língua, o que nós temos de direito no Evangelho. Mas nós, muitos de nós, negligenciamos e deixamos de viver, de fato, a responsabilidade que esse Evangelho implica sobre nós. E nós precisamos olhar a nossa vida, olhar para as Escrituras Sagradas e perceber que muito mais do que direitos, o Senhor Jesus espera que nós, como Igreja do Senhor, assumimos o nosso lugar de responsabilidade. E eu adoro quando o Espírito Santo começa a mostrar para nós, porque quando a gente está preparando um sermão, quando a gente está preparando uma mensagem, a gente fica ansioso, a gente fica temeroso, se de fato aquilo é o que o Espírito Santo deseja falar com a igreja. Mas a gente começa a perceber através do louvor, através de cada palavra, que o Espírito Santo vai dando essa confirmação. E a pastora pegou o microfone e começou a falar aqui sobre a nossa responsabilidade uns com os outros. E essa responsabilidade é uma responsabilidade da Igreja de Cristo. E esse texto traz isso de uma forma muito clara para mim e para você. Nós vivemos num mundo hoje em que nós estamos mergulhados numa profunda dificuldade, numa profunda falta de identidade. Valores distorcidos, nós negligenciamos e negociamos aquilo que deveríamos ser a nossa marca como Igreja de Cristo nessa nação. Nós falamos aqui com homens e mulheres que são apaixonados por Jesus, amém? E esses homens e essas mulheres precisam saber que Jesus vai ser refletido, Jesus vai aparecer na nossa vida como igreja, quando de fato nós assumirmos a nossa responsabilidade diante da palavra, da mensagem do Evangelho. Nós precisamos hoje olhar para a nossa vida e olhar e entender que de fato nós temos uma responsabilidade a assumir. E deixarmos de negociar as nossas responsabilidades. Quer ver algo interessante? Nós queremos o direito de uma família feliz, de um lar que seja um pedacinho do céu, mas não assumimos a responsabilidade de sermos nós, o instrumento de Deus dentro daquela casa, para transformar aquele ambiente. Nós queremos uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, uma igreja que ama, uma igreja que cuida. Nós temos essa mentalidade que nós temos o direito de ter uma igreja assim. Mas muitos de nós não percebemos que nós não estamos sendo responsável, tornando essa igreja, esse lugar cheio da presença de Deus, através de nós e da nossa vida. Nós queremos um mundo diferente, nós estamos aí num momento político de bastante luta e dificuldade, porque nós percebemos que as pessoas estão colocando todas as suas fichas em candidato X ou Y. Nós queremos o direito de ter um mundo melhor, mas nós não assumimos a nossa responsabilidade de sermos nós, os cidadãos que vão levar essa luz de mudança e transformação no mundo em que vivemos. Porque eu não sei se você não percebeu ainda, mas a resposta para o mundo não está na política, não está nos políticos, não está na economia. A resposta para o mundo está na igreja. Nós somos a resposta para o mundo. E se não assumirmos esse lugar de responsabilidade, então jamais a igreja, o mundo lá fora, vai ver Cristo refletido através de nós. Então nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós queremos uma igreja que cuide bem dos nossos filhos, que tenha uma salinha que cuide bem dos nossos filhos. Isso é muito bom. Mas muitos de nós, pais, negligenciamos a responsabilidade de sermos nós o instrutor na vida espiritual dos nossos filhos, conduzindo eles ao centro da vontade de Deus. Então percebam como que a nossa vida ela é cercada por direitos, que nós pensamos a vida a partir dos nossos direitos e não a partir das nossas responsabilidades. Você quer um casamento melhor? Então seja você um instrumento para a transformação do seu casamento. Você quer uma sociedade melhor? Seja você um instrumento para a transformação dessa sociedade. Você quer uma igreja mais avivada? Seja você o irmão mais avivado dentro dessa igreja. Porque esse avivamento vai acontecer a partir da sua vida. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e nós poderíamos discorrer aqui milhares de exemplos onde mostra que nós, normalmente, seres humanos, na nossa limitação, a gente está olhando sempre os nossos direitos. Estamos esquecendo das nossas responsabilidades. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53, do versículo 4 a 5, que certamente o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Percebam que o nosso mestre assumiu a nossa responsabilidade, se colocou na brecha e disse: a responsabilidade não é mais deles, agora essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é minha, eu assumo a culpa deles, eu assumo o lugar de dor deles, eu assumo a irresponsabilidade deles. Hoje, eu assumo o lugar na vida dos meus filhos. E queridos, como Jesus, como discípulos de Jesus, é nesse lugar que nós devemos estar. Nesse lugar de assumirmos a nossa responsabilidade. Olha o que Jesus disse após ele morrer, ressuscitar, aparecer para os seus discípulos. E disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todos e pregue o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Jesus não só implica aos seus discípulos, ele não diz aos seus discípulos: olha, vocês têm direito agora. Vocês têm agora, diante de Deus, diante da cruz, diante do meu sacrifício, vocês têm direito. Isso é inegável, a Bíblia diz isso. Mas o Senhor Jesus, ele volta aos seus discípulos e diz assim: olha, agora, a partir de agora, vocês assumam a responsabilidade de vocês e vão pelo mundo e reflitam a Cristo. Preguem a mensagem do Evangelho em todo o tempo, em tempo e fora do tempo. Sejam vocês um instrumento de transformação na vida das pessoas. Essa revolução que vocês esperam que vai acontecer no mundo, essa transformação que você espera que vai acontecer na vida das pessoas, não vai acontecer quando o seu irmão for lá na sua casa, mas vai acontecer o dia que você assumir o seu lugar de responsabilidade e dizer, a partir de hoje, a mudança vai acontecer na minha casa, porque eu assumo a responsabilidade. Jesus nos ensina esse caminho de responsabilidade, diz lá em João 13,15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus está dizendo, olha, eu ensinei vocês a viver de forma responsável, agora vocês vão lá e assumam a responsabilidade de vocês. Como eu vivi, vivam vocês também. E a pergunta, queridos, que nós precisamos fazer é como tem sido a nossa vida. Como tem sido a nossa vida religiosa, como tem sido a nossa confissão de fé, como nós temos vivido a nossa vida espiritual, nós temos vivido a partir das nossas responsabilidades ou dos nossos direitos. Porque eu quero dizer para você, se você vive pelos direitos, você é uma criança, você é infantil e você ainda não entendeu a realidade do Evangelho. Mas se você já entendeu e já começou a deixar e tomar a responsabilidade da vida das pessoas, da vida dessa igreja, da sociedade, para você, você começou a entender, você começou a amadurecer na fé. E afinal, é para isso que nós estamos aqui, amém? É para isso que nós fazemos o fundamento. É para isso que nós participamos do estudo bíblico, é para isso que nós lemos a Bíblia, porque nós queremos ser maduros na fé. Nós queremos crescer na fé, nós queremos assumir esse lugar de responsabilidade, nós queremos viver a plenitude daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Agora, o apóstolo Paulo ensina aqui aos irmãos da igreja de Filipos sobre as suas responsabilidades como discípulos de Cristo. E a primeira coisa que ele fala é que nós temos que ser responsáveis e unânimes no pensar, no amor, na comunhão e nas atitudes. Olha o que o apóstolo Paulo está trazendo para essa igreja. Vocês precisam ser responsáveis, vocês precisam viver unânimes no pensar, no amor, na comunhão e nas atitudes. O apóstolo Paulo chama a igreja de Filipos à responsabilidade de ser um. O apóstolo Paulo chama a igreja de Filipos à responsabilidade de tirar tudo aquilo que nos separa do nosso meio, de tirar todas as nossas diferenças pessoais e colocar Cristo no centro da nossa existência. Chama-nos a responsabilidade de olharmos para a nossa vida e entender que a unidade do corpo de Cristo depende de mim, depende da minha responsabilidade. E a grande verdade, queridos, é que nós negociamos, muitas vezes nós vemos situações acontecendo no nosso meio como corpo de Cristo, como família de Deus que nós somos, e nós simplesmente cruzamos os nossos braços e fingimos, fazemos de conta que não é conosco. Mas o apóstolo Paulo está trazendo a responsabilidade para essa igreja, dizendo, olha, a unidade dessa igreja, o mesmo pensar, o amor, na comunhão, nas atitudes, dependem daqueles que assumiram a sua responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Então, fala assim para você mesmo, fala assim, a unidade no meio dessa igreja depende de mim. Fala assim, depende de mim. Eu assumo minha responsabilidade. Então, queridos, ame com toda a intensidade que você puder. Se envolva com as pessoas com toda a intensidade que você puder. Seja unânime no pensar. Isso aqui não é utopia, achar que a gente vai pensar todo mundo igual. Não, querido. Talvez se eu falar aqui quem é Lula e quem é Bolsonaro, vai ter um monte de diferença aqui. Mas isso não nos separa, isso não deve nos separar. O que deve nos unir é um amor a Deus, é Cristo estar no centro da nossa experiência religiosa, é nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, é nós nos entregarmos uns aos outros como Cristo se entregou, é nós assumirmos essa responsabilidade de manter essa igreja unida. Deixa eu dizer para você, muitas vezes nós negligenciamos essa responsabilidade. E eu fico olhando as nossas vidas e muitas das vezes as pessoas lá fora não reconhecem Cristo em nós porque não conseguimos ser unânimes na nossa fé, na nossa vida. As pessoas olham para nós e começam a perceber que dentro de nós, dentro dos nossos corações, existe muita vaidade, muito egoísmo, muito egocentrismo. É nós no centro, não é Cristo centro, Cristo no centro da nossa experiência cristã. Mas é o nosso eu, é aquilo que está nos dividindo, aquilo que está nos afastando. E, queridos, nós precisamos mudar isso, porque a responsabilidade da unidade não está nas pessoas lá fora, não está na política, não está no pastor Vitor, mas está na nossa responsabilidade pessoal de assumirmos responsabilidades uns com os outros. Você quer uma igreja avivada? Avive a sua igreja. Você quer uma igreja transformada? Transforme a sua igreja. Você quer uma igreja que serve? Sirva a sua igreja. Você quer um ministério infantil melhor? Assuma esse lugar de responsabilidade e faça acontecer, porque o Senhor tem aberto os seus olhos, é para que você seja usado. Eu tenho o costume lá em Kikugal e Okazaki, que a gente começou agora faz pouco tempo, mas quando as pessoas chegam, pastor, eu acho que nessa igreja está precisando de tal coisa. Eu falo assim, então Deus te abençoe, meu irmão. Se Deus está te mostrando, sai que é sua. Porque Deus não mostrou para mim, não mostrou para o outro, mostrou para ele, é sua, irmão. É revelação. Então assuma sua responsabilidade em nome de Jesus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo traz aqui é que a responsabilidade em obedecer a Deus e cuidar dos nossos irmãos. Sabe, queridos, eu tenho me preocupado demais com o nosso coração, muitas vezes, apesar da nossa confissão, apesar de Cristo e sabermos, né, de, com toda a nossa consciência que Cristo morreu por todos nós, que Cristo tem um desejo em que nós sejamos um, que no Evangelho não existe Pai meu, que no Evangelho o Pai é nosso, o pão é nosso, a igreja é nossa. Tudo nós temos em comum dentro desse Evangelho de Jesus Cristo, é assim que eu percebo o Evangelho, mas nós temos vivido de uma forma egoísta. Será que de fato nós temos assumido a responsabilidade sobre a vida do nosso irmão? Sobre a fé do nosso irmão? Será que nós nos importamos quando os nossos irmãos, eles estão passando por um momento difícil, um momento de desânimo na sua fé, na sua experiência religiosa, talvez um momento de decepção? Será que nós temos assumido esse lugar de responsabilidade e temos chegado nessa pessoa e falado assim, irmão, estou junto com você. Eu tenho uma responsabilidade com a sua fé. Eu tenho uma responsabilidade com a sua vida espiritual. Eu me sinto responsável por cada um de vocês. A nossa experiência cristã precisa ser vivida a partir dessa realidade, de que nós somos responsáveis uns pelos outros. Se nós dermos de ombro para a realidade da fé do nosso irmão, queridos, nós não entendemos o reino que nós servimos. Quando nós olhamos uma pessoa precisando da nossa ajuda, nós devemos estender a mão. Quando nós olhamos uma pessoa precisando dos nossos recursos, nós devemos estender as mãos. Quando nós olhamos uma pessoa em dificuldade, naquele momento de fé, talvez de dúvidas, incerteza, na sua imaturidade, nós devemos assumir esse lugar de responsabilidade. Porque esse é o nosso lugar como igreja. E essa é a nossa missão como igreja. O seu irmão é responsabilidade sua, sabia disso? Cada um que está aqui nessa manhã, nós podemos olhar isso, a nossa experiência religiosa, a experiência dominical. Cada um que aqui está, que confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós somos responsáveis uns pelos outros. E nós prestaremos conta uns dos outros. Nós tendemos a levar essa responsabilidade e terceirizar essa responsabilidade. A responsabilidade é do Vitor, da Andréa. A responsabilidade é do Elvis. A responsabilidade é do líder de célula. Não, queridos, nós somos responsáveis uns pelos outros. É isso que eu vejo no Evangelho de Jesus Cristo. E olha que interessante, como isso é tão real na nossa vida. Lembra da história de Adão e Eva no jardim? Está lá em Gênesis 3, 11. Conta a história do homem, de Adão e Eva no jardim do Éden. Deus coloca o homem lá, coloca a mulher, e você já sabe o desenrolar dessa história. Essa história acontece a partir de que a serpente chega e começa a seduzir o homem e a mulher a cair em pecado, e de repente eles caem em pecado. E Jesus e Deus passando no final da tarde, para conversar com Adão e Eva, como ele fazia todos os dias. Ele chega e simplesmente pergunta, ué, cadê vocês? Onde vocês estão? Onde você está, Adão? O que aconteceu? Porque vocês estão escondidos. O que está acontecendo? Porque vocês mudaram a sua postura. E de repente, o que o homem fala? Ó, Senhor, a gente caiu aqui, mas o problema foi a minha mulher e foi o Senhor que me deu ela. Olha como que nós somos, queridos, isso mostra a nossa realidade como ser humano. Porque a gente vai sempre fazer isso. O problema do meu casamento sempre é minha esposa. O problema da minha sociedade é sempre um governo. E é interessante que depois o Senhor vai lá para Eva e fala assim, Eva, o que aconteceu? Ela fala o quê? Foi a serpente. Então sempre tem um culpado, menos eu. Então isso mostra nossa dificuldade de assumir as nossas responsabilidades e nós como cristãos não fomos chamados para omitir da nossa responsabilidade, nós somos chamados para assumir o nosso lugar de responsabilidade. Você quer outro exemplo? Caim e Abel, está lá em Gênesis 4:9. Caim mata Abel e Deus diz a Caim, onde está o seu irmão? Onde está seu irmão, Caim? E o que, que o Caim responde para o Senhor? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Querido, será que não é essa a linguagem que nós temos usado? Talvez não nessa mesma linguagem, não nessas mesmas palavras, mas talvez não tenha sido isso que nós temos pensado. Porventura sou eu o guardador do meu irmão que aqui não está? Talvez, eu tenho certeza que no meio de vocês, aqui em Nagoya, tem pessoas que estão fracas na fé. Pessoas que estão afastadas, pessoas que estão em crises. E a nossa responsabilidade, muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e nós fazemos como Caim. Porventura sou eu responsável pela vida do meu irmão? Porventura sou eu responsável pela fé do meu irmão? Queridos, nós somos responsáveis uns pelos outros. E eu quero dizer para você que o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, a saúde da igreja está em sermos responsáveis uns com os outros, porque eu tenho certeza que Deus não é irresponsável de dar a gente para nós se a gente não é capaz de amar como Ele amou. Nós precisamos assumir esse lugar de responsabilidade. Nós precisamos assumir esse lugar de compromisso uns com os outros. Precisamos pedir a Deus discernimento e graça para que possamos assumir as nossas responsabilidades com ousadia e coragem e ser guardadores e responsáveis uns dos outros. Edu, conta comigo, brother. E eu conto com você. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Não há separação, não há divisão, não há rivalidade. Nós somos um em Cristo Jesus. E nós precisamos uns dos outros. A terceira coisa que o apóstolo Paulo traz nesse texto é ter responsabilidade de cultivar a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Versículo 5. Jesus era filho de Deus, sim ou não? Jesus tinha direito como filho de Deus, sim ou não? Mas o que ele fez? Ele exigiu o seu direito ou assumiu a sua responsabilidade? Ele assumiu a sua responsabilidade. E eu fico perguntando por que nós, como igreja, caminhamos na direção oposta de Jesus. Porque como igreja, nós deveríamos estar nesse mesmo lugar de assumirmos as nossas responsabilidades diante dos desafios da vida. As pessoas me procuram e falam assim, pastor, eu estou meio desanimado, porque eu estou passando por um momento de luta. Queridos, eu não estou querendo minimizar a sua dor, o seu sofrimento, as suas dificuldades. Muito pelo contrário. O nosso papel como igreja é provocar em você um sentimento de que nós estamos juntos, de fato, nessa luta. Mas eu quero dizer para você que tem lutas, queridos, que você vai precisar passar. Pronto, lá vem o profeta do Apocalipse. Tem lutas que você vai passar. Tem batalhas que você tem que enfrentar, tem perseguições que você vai passar, tem momentos que o mar está agitado e que você vai ter que passar por aquele momento, que você vai ter que aprender porque o Senhor está levando você a um nível maior de responsabilidade. E a questão é que muitas das vezes nós desistimos porque nós estamos olhando para o nosso direito e não para as nossas responsabilidades. Nós estamos olhando para aquela situação, eu tenho o direito de ter um casamento feliz, então, se eu tenho o direito de ter um casamento feliz e o tropeço é a minha esposa, então eu separo dela. Se eu tenho o direito de ter uma igreja do jeito que eu acho que a igreja tem que ser, então, e essa igreja não atende às minhas expectativas, então eu saio dessa igreja e procuro outra. Se eu tenho o direito de viver e ter uma vida de acordo com aquilo que eu sonho e desejo, tudo que estiver na minha vida atrapalhando esse sonho de alcançar, de ser realidade, na minha vida eu tiro da minha existência. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, nos ensinou. O que ele nos ensinou? Não tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus e tendo todo direito, Ele abriu mão de tudo isso e se colocou para morrer por mim e por você. O que aprendemos com essa atitude de Jesus? Que viver com responsabilidade diante da palavra de Deus vai nos conduzir à morte. Você sabia disso? Pastor, o que eu ganho em viver com responsabilidade? Você vai ganhar a morte. Duro, né? Dura coisa disseste. Foi assim com Jesus, vai ser assim comigo, com você. Aprendemos com a atitude de Jesus também que viver com responsabilidade diante da palavra de Deus vai nos levar à humildade. Você sabia disso? Que viver com responsabilidade vai colocar eu num lugar de humildade. Eu vou olhar para a vida do meu irmão e vou entender que a responsabilidade sobre a vida dele é minha e que a responsabilidade dele sobre a minha vida também é igual. Então eu me coloco num lugar de humildade. Eu me coloco no mesmo nível. Eu não tenho uma impressão de que eu sou melhor do que ele, de que eu estou dando demais e recebendo pouco, porque no final das contas é essa conta que a gente faz. É uma conta de matemática. Se eu estou dando 2 e ela está me devolvendo 1, então eu estou ficando no prejuízo de 1, então não vai dar certo isso aí. E queridos, a matemática de Deus não é assim. A matemática de Deus não tem divisão e nem subtração. Tem soma e multiplicação. Então, se nós estamos dentro de qualquer relacionamento para somar, multiplicar virtudes, para realmente produzir naquele lugar os frutos do Espírito, de uma transformação de vida, então eu quero dizer para você que você está no caminho da responsabilidade. Mas se tudo que você olha para a sua vida, tudo que seus relacionamentos têm sido provocados, tudo que você provoca através dos seus relacionamentos é divisão e subtração, então cuidado, porque provavelmente você está vivendo uma vida de maturidade. Viver com responsabilidade diante da palavra de Deus vai nos conduzir a um caminho de obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é o que deve nos mover e nos conduzir. As pessoas, às vezes, chegam na gente como pastores e falam assim, pastor, eu estou meio pensando o que vai ser da minha vida, porque eu não estou mais sentindo que aqui é meu lugar. E eu me preocupo muito com essa palavra de sentir que aqui é meu lugar. Porque, queridos, muitas das vezes nós passamos por situações em que nós não sentimos que ali é o nosso lugar. Nosso casamento é assim. Ou só acontece isso comigo lá em Kikugawa. Se você não, você já ora por mim. Porque às vezes a gente passa por situações no nosso casamento que a gente não queria estar ali. Ou quem gosta aqui de ser confrontado? A gente não gosta de ser confrontado. Mas é interessante a gente olhar a nossa vida a partir dessa perspectiva da nossa responsabilidade em obedecer o Evangelho, porque mesmo quando não sentimos, nós sabemos qual é a nossa responsabilidade. Pastor, eu não sinto, hoje o louvor não estava muito pentecostal, eu não senti Deus aqui na igreja. O pastor Vitor não estava muito pentecostal, não estava muito ungido, não senti Deus na igreja. O que você não precisa sentir? Você precisa obedecer, você precisa olhar para o Evangelho, para as Escrituras Sagradas e perceber que Deus está aqui, porque a palavra garante que Ele está aqui. Amém. Qual que é o culto bom? Qual que é o culto bom então, pastor? É o culto que você está lá. E que Deus está ali, nos enchendo, nos movendo. Então tem gente aqui que está chorando, tem gente que está aqui glorificando, tem gente que está aqui alegre, tem gente que está aqui mais emburrado. Mas o importante é que a gente está aqui e a gente está vivendo esse momento com toda a intensidade do nosso coração, não por aquilo que nós sentimos, mas pela consciência, a convicção de que nós estamos aqui em obediência à palavra de Deus. Pastor, por que eu tenho que amar meu irmão? Eu não gosto muito dele, do jeito dele. Ele fala meio caipira, ele é de lá do interior de São Paulo, Macatuba. Você tem que amar ele, irmão, porque Jesus mandou. Ponto final, na outra linha. Escreve a sua história. Deixa Deus mover os seus dias. Deixa a palavra de Deus ser aquilo que conduz a sua história. Eu tenho comentado isso com a Tati, o quanto que eu, queridos, tenho vivido dias que tenho sido transformado, impactado pela palavra de Deus. Às vezes eu estou lá na minha fábrica, lá, estou lá e estou pensando na vida, estou pensando no que está acontecendo, nas realidades, e de repente a gente viaja. Porque a gente é ótimo em viajar. A gente vai longe. E o Espírito Santo fala assim: ei, volta aqui, ó. Você está saindo. Você está indo numa direção oposta, não é esse lugar que eu te quero. E aí você lembra da palavra de Deus, você começa a olhar para a palavra de Deus e você começa a perceber o efeito da palavra de Deus na sua vida. Quando você, de repente, fala de forma um pouco mais grosseira com a sua esposa, com o seu cônjuge, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, e, de repente, o Espírito Santo vem e fala assim: opa, peraí, você passou do limite, vai lá e acerta. Não deixa ninguém ferido para trás, não. Volta lá e pede desculpa. Eu tenho a seguinte pensamento, queridos: é melhor a gente não errar do que ter que voltar a pedir desculpa. É pior. É mais dolorido. Então nós precisamos ter sabedoria. A quarta coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é viver pela responsabilidade. Não anula os direitos conquistados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você entendeu? Aqui está uma chave do reino de Deus. Nós não vivemos pelos direitos, mas nós temos direitos em Cristo Jesus. Jesus não abriu mão dos seus direitos, ele não deixou o seu direito, ele não deixou a sua herança, mas ele viveu em obediência, e por isso tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele aconteceu. Então você tem direitos no reino de Deus, você tem direitos no Evangelho de Cristo Jesus, mas a partir do momento que você foca nos direitos, você perde a sensação da sua responsabilidade. Você perde a visão da sua responsabilidade, você deixa de ser um instrumento na vida das pessoas que estão ao seu lado. Porque o mundo vive por direitos. Porque o mundo acha que se eles orarem, Deus vai abençoar. Porque o mundo acha que eles têm direito de orar para a divindade finalmente vir e produzir na nossa vida aquilo que nós não conseguimos produzir pelo nosso próprio esforço. Mas nós, como cristãos, não. Nós estamos aqui para assumir a nossa responsabilidade. E a partir das nossas responsabilidades, nós podemos, sim, acessar os nossos direitos como filho de Deus. Por exemplo, nós somos igreja. Isso é um direito nosso, através do sacrifício de Jesus. Ser um em Cristo Jesus é um direito nosso como igreja. Ser família de Deus é um direito nosso como filho de Deus. A salvação em Cristo Jesus é um direito nosso como filho de Deus. Isso é inegociável. Nós temos direitos. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor são direitos nossos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós precisamos não viver por esses direitos, mas pela responsabilidade, assim como Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 3,17. Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E a pergunta que eu quero fazer para você é: como você tem vivido? Você tem ouvido essa voz no seu coração, dizendo assim: de fato, Gustavo, você é o meu filho amado, em quem eu tenho tido prazer? Tenho tido prazer porque você tem suportado adversidades, tem suportado dias difíceis, você tem vivido aflições na sua vida, mas nada disso tem sido capaz de afastar você das suas responsabilidades diante do reino de Deus. De nos colocar nesse lugar onde nós estamos aqui e se sentimos responsáveis uns pelos outros. De dizer que o evangelismo no Japão não depende de outras igrejas, mas depende de nós. Depende da nossa postura. E às vezes nós estamos olhando para circunstâncias dizendo assim: pô, pastor, mas 50 pessoas que nós temos aqui em Nagoya é insuficiente para transformar o mundo. E eu quero dizer para você que isso é a maior mentira do diabo. Porque poucas pessoas em Cristo Jesus são capazes de transformar uma sociedade. Se nós de fato nos colocarmos nesse lugar de responsabilidade e dizer: a partir de hoje eu assumo o meu lugar de responsabilidade, queridos, o céu é um limite para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então nós precisamos guardar isso de fato no nosso coração e viver essa fé intencional e dizer: Senhor, que a partir de hoje a minha vida seja uma vida de responsabilidade. Eu queria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Nosso coração precisa estar no Senhor. Eu tenho orado e o nosso coração na igreja de Kikugao e Okazaki tem sido esse coração. Senhor, encontra em nós responsabilidade. Encontra em nós esse coração que está disposto a viver e morrer se preciso for, para que a sua vontade se cumpra em nós. Porque se a gente não viver assim, queridos, nós estamos brincando de ser igreja. Nós estamos brincando de ser religiosos. Porque não existe outra proposta do Evangelho se não passarmos pela cruz. E nós precisamos hoje assumir esse lugar de responsabilidade e dizer, Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais por mim mesmo, pela minha própria satisfação, pelos meus próprios desejos. Não vivo condicionado às minhas dores. Mas eu vivo agora, Senhor, para glorificar e exaltar o Seu nome, para que o Seu nome seja visto no mais alto lugar através da minha vida. Se esforce para manter a unidade dessa igreja. Porque é nisso que conhecerão os que são meus filhos, disse o Senhor Jesus. Quando vos amardes uns aos outros, as pessoas não vão conhecer que você é filho de Deus quando você falar em línguas. As pessoas não vão conhecer que você é filho de Deus quando você tocar um instrumento na igreja. As pessoas não vão conhecer que você é um filho de Deus quando você estiver servindo na salinha das crianças. E nem quando você tiver um ministério pastoral na sua mão. Mas as pessoas conhecerão que você é filho quando você amar como Jesus amou. Sejam responsáveis pela vida espiritual uns dos outros. Que esse sentimento de Caim, o que tenho eu com a vida do irmão, não faça parte da nossa experiência religiosa. Que nós possamos olhar uns por os outros e dizer, o meu irmão é responsabilidade minha. Que nós venhamos chorar de todo o nosso coração pela vida do nosso irmão. Na mesma intensidade que nós buscamos a experiência, a vida de Deus em nós e para nós, que sejamos essa mesma intensidade de busca na vida do nosso irmão. Que nós possamos jejuar, orar e dizer, Senhor, transforma, Senhor, o Edu, como eu quero que o Senhor me transforma. Senhor, cumpra a Tua vontade na vida dele, como eu quero que o Senhor cumpra na minha. Senhor, manifesta-se no meio da minha igreja, dos meus irmãos, como eu quero que o Senhor se manifeste na minha. Faz isso, Senhor, de todo o coração. Tenha a responsabilidade de viver e ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Seja um filho legítimo e viverás as promessas e os direitos conquistados na cruz do Calvário. Eu quero terminar essa palavra exercitando essa responsabilidade. Eu quero que você saia do seu lugar e que você procure uma pessoa. Eu quero que você ore fervorosamente por esse irmão. E que você assuma essa responsabilidade, diga assim para ele, ó, eu tenho uma responsabilidade sobre a sua fé, eu tenho uma responsabilidade sobre a sua vida, eu não negocio essa responsabilidade, eu não vou terceirizar essa responsabilidade é minha, e a partir de hoje não tem outro jeito de viver se não for a partir dessa responsabilidade. O meu choro não vai ser mais apenas pelas minhas dores, pelos meus sofrimentos, mas a partir de hoje, o meu choro vai ser pela vida do meu irmão também. Ore por ela em nome de Jesus. Levante um clamor pela vida do seu irmão.